Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você de casa já conhece bem, onde nós recebemos os parlamentares para um bate-papo sobre os projetos que eles vêm apresentando na Assembleia Legislativa, os debates que eles vêm encampando e, evidentemente, os reflexos disso na vida e no dia a dia da população catarinense. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação o deputado Milton Obos, do PSD, ele que retorna à Assembleia Legislativa depois de um longo período à frente da Secretaria de Estado da Defesa Civil. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco.
Tudo bem, prazer é todo nosso, prazer estar conversando com todos os telespectadores da TVAL. E uma oportunidade também para a gente até poder explicar, né, a missão que nós temos nesse retorno à Assembleia Legislativa. Para mim é um grande prazer. A gente sabe a importância das leis, né, que norteiam a vida do cidadão catarinense. Diz o governador Raimundo Colom que para os bons não precisam leis, né, os maus não cumprem as leis, mas elas são, de fato, o que norteia a administração pública e os direitos do cidadão. Né? E nós tivemos uma grande missão à frente da Secretaria de Estado da Defesa Civil, que foi a de iniciar o processo de organização da estrutura da recém-criada Secretaria de Estado de Defesa Civil. E para um estado de Santa Catarina que vive continuadamente, né, de forma muito recorrente, várias tragédias ocasionadas pelos fenômenos climáticos adversos. Então, necessita, de fato, desse grande investimento que o governador Raimundo Colombo resolveu enfrentar, não só com as obras estruturantes das nossas barragens, né, das obras de preparação de todo o estado para que a gente pudesse ter uma defesa civil mais efetiva, tanto na prevenção quanto na resposta. Então, um trabalho muito grande. E aqui na Assembleia a gente quer, nesse período que vamos estar aqui, nessa área da defesa civil, tramitar alguns processos aqui que vão dar legitimidade para toda essa nova estrutura, né, que muda completamente. Nós estamos construindo o Centro de Gerenciamento e Alerta do Estado de Santa Catarina, um Centro de Gerenciamento de Desastres para todo o Estado, não só de ações da Defesa Civil, mas integrado, né, em todas as suas ações. E isso precisa de uma nova estrutura. Né? Então, nós devemos estar tramitando aqui uma lei que está vindo do Executivo, que nós preparamos, que cria a nova estrutura, que cria esse centro de monitoramento e alerta, de gerenciamento de desastres, que vai dar consistência para o futuro.
Importante, né? Então, a sua volta nesse momento, especialmente porque o senhor acompanhou a produção desse projeto no Executivo e agora consegue defendê-lo com mais propriedade aqui no Legislativo.
Sem dúvida, essa é a grande missão. Nós vamos estar com todo esse investimento disponível para uso do cidadão catarinense a partir de maio do próximo ano. E esse período é o período da estruturação necessária que nós temos que fazer. E uma coisa importante, né, nós vamos estar fazendo, organizando essa estrutura funcional da nova Defesa Civil de Santa Catarina, sem gerar aumento de custos para o Estado. Né? Nos quadros hoje disponíveis no Estado, nós vamos preencher quase que a totalidade dos cargos necessários para que esse centro funcione corretamente. Né? Então, lá nós vamos ter o centro de meteorologia lá dentro, com a estrutura que o Estado já possui, evidentemente com aquilo que a gente precisa para fazer os alertas 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Uma estrutura diferenciada. Nós vamos ter toda a parte da hidrologia do Estado, da cartografia do Estado. Né? Então, juntar toda a expertise que o Estado tem hoje em várias áreas de atuação dentro de um único lugar, servindo para toda a estrutura do Estado. Né? Nós vamos gerar, além da economicidade, nós vamos estar potencializando, né, todo o serviço que hoje esses profissionais já prestam em suas áreas com um olhar maior. um olhar de um Estado como um todo.
Deputado, o senhor falou agora sobre a importância da legislação para endossar esse trabalho, né? E nós já temos em discussão aqui na casa há algum tempo a política estadual de meteorologia. Em que sentido ela vem ajudar e fortalecer esse trabalho todo?
A meteorologia é um dos serviços necessários para que a gente possa gerar os alertas de forma correta, né? Não adianta você ter um serviço de meteorologia só para fazer informação de quanto vai dar de frio, quanto vai dar de calor, se vai chover, se não vai chover. O importante, essa é a ação da Defesa Civil, para isso nós estamos criando o Centro de Monitoramento e Alerta, é você ter instrumentos que ajudem a meteorologia, como os radares, né? Dotar o Estado da política dos radares, de você ter estações meteorológicas em todo o universo estadual, né, e não em um lugar ou outro, para que você possa fazer acompanhamento e, através desse acompanhamento, você gerar informações corretas para a população.
A partir de uma cobertura global?
De uma cobertura global, que hoje ainda o Estado não tem. Então, toda essa estrutura está sendo criada. E a política estadual de meteorologia, ela entra num segundo ponto, assim como a política estadual de defesa civil. Elas vão entrar lá no final, né? Primeiro você tem que organizar essa estrutura de trabalho, você tem que organizar a base, que são os municípios, né? E nós vamos ter até o próximo ano 100% dos municípios com seus planos de contingência operando e numa plataforma web, onde nós vamos ter um organismo vivo, né? Que vai estar sempre sendo atualizado a todo o seu tempo e, com isso, permitir um trabalho melhor lá onde o cidadão vive, que são as cidades, né? Junto com toda a nossa estrutura de coordenadoria regional, que já trabalha todas essas ações. Então, são uma série de ações importantes que nós temos que consolidar para que isso seja um ganho de fato para o cidadão catarinense. A hora que ele tiver informações mais precisas e no tempo certo, com confiabilidade, com certeza nós vamos estar ajudando a salvar vidas, a diminuir as perdas patrimoniais decorrentes dessas tragédias que ocorrem, né? E essa é a grande missão do Estado, essa é a visão do governador, no sentido de que o Estado e o cidadão se sinta protegido.
O senhor mencionou agora há pouco que uma das ferramentas importantes nesse processo todo é a instalação dos radares meteorológicos. A gente já tem novidades em relação ao do Oeste e também alguma coisa no Sul do Estado, isso mesmo?
Nessa terça-feira nós estamos entregando a ordem de serviço do radar do Oeste, né, junto com o governador Raimundo Colombo, e já inicia o processo licitatório para o radar móvel, que é o radar do Sul do Estado, que também vai servir de forma itinerante em momentos críticos que o Estado possa passar no futuro, para ele fazer monitoramento de curta distância com alertas preventivos em uma pequena região onde pode haver um agravamento, tipo um tornado, tipo uma microexplosão, enfim, tempestades mais severas e que necessitem de um monitoramento mais aprofundado.
Com essas duas novas estruturas, a gente teria uma cobertura um pouco melhor no que diz respeito à questão da previsão?
Sem dúvida. Além de nós termos a cobertura em todo o território catarinense, os radares também vão nos dar informação antecipadamente de como essas frentes estão chegando no Estado, porque a área de abrangência, por exemplo, do radar do Oeste, ele já vai detectar todas as intempéries que chegam vindas da Argentina, do Paraguai, de todo o Cone Sul, né? Então você tem informações mais fidedignas para você fazer um trabalho de alerta preventivo eficiente.
Então, além da questão dos radares, há um investimento bastante grande aqui no Estado no que diz respeito às nossas barragens. Em Taió e Ituporanga, por exemplo, as obras já estão na sua reta final.
Graças a Deus, já em parte já servindo, né, ao propósito. No caso, Ituporanga, que a sobrelevação já está servindo. Taió, estamos na finalização da sobrelevação. O canal extravasor em Ituporanga está faltando e em Taió a finalização da última parte da sobrelevação. E durante o mês de julho nós devemos estar entregando essas obras já em condições operacionais daquilo que foi projetado. E além disso, novas barragens estão sendo licitadas, né? A barragem de Mirim Doce e de Petrolândia já estão totalmente formalizadas com as licenças ambientais. né, e nós devemos nos próximos dias estar emitindo os editais de licitação. E a barragem de Botuverá, né, nós estamos solicitando inclusive uma audiência junto com o governador, com o ministro-chefe da Casa Civil, deve acontecer talvez ainda essa semana, para que a gente faça a desafetação de uma pequena área dentro do Parque Nacional lá em Botuverá, para que o ICMBio também nos permita, né, a gente lançar o edital de licitação. Então são obras importantíssimas que vão ajudar muito Santa Catarina e todas essas regiões, mas tem muito mais coisa acontecendo, né, com a visão global, de a gente não deixar nenhuma área do estado sem cobertura. Por exemplo, a bacia do Itajaí está fazendo todas essas obras estruturantes, desde lá do Alto Vale até aqui na Foz do Itajaí. E assim, nós estamos levantando, através do mapeamento hidrológico, todas as bacias catarinenses que vão nos identificar que obras estruturantes o Estado deva prover, com visão de médio, de longo prazo, né, para que a gente leve a proteção a todos os catarinenses. E além disso, a nossa passagem aqui na Assembleia, nós vamos já oficializar o requerimento para o plenário nessa semana, para a gente fazer uma audiência pública com as companhias telefônicas que atuam em Santa Catarina, porque dentro do sistema de alerta que nós vamos criar, que vai chegar ao cidadão catarinense, né, em cada área de um eventual desastre, precisa ser homologado com as companhias telefônicas, e é um serviço que as companhias devem prestar de forma gratuita. Então nós queremos provocar essa audiência pública, segundo a lei federal, que ainda não foi normatizada, mas que aqui em Santa Catarina, a partir de maio do próximo ano, quando nós iniciarmos esses trabalhos, a gente já possa levar esse serviço de forma gratuita para todo o cidadão catarinense.
Além das telecomunicações, uma outra preocupação é com a comunicação em si. E aí, os órgãos, os veículos de comunicação do Estado, a partir daquela ideia de se ter um centro integrado aqui no Estado, também vão ter um papel preponderante no sentido de trabalhar não só a orientação depois de um desastre, mas principalmente a prevenção, né, deputado?
A informação. E aí envolve o Estado como um todo. Por isso que o centro, que vai centralizar todas essas informações, ao mesmo tempo ele vai disponibilizar essas informações para todos os órgãos em tempo real. Então, desde as emissoras de rádio, televisão, jornais do estado inteiro, até o próprio setor de comunicação do estado de Santa Catarina, fazendo o seu trabalho, e quando assim exigir, esse alerta poder chegar no cidadão, né? Que ele seja avisado em tempo hábil, para que ele possa sair de sua casa, para que ele possa tirar seus pertences e sair com segurança. Então, é toda uma estrutura nova que está sendo criada.
Isso para lidar com as intempéries, como o senhor mesmo falou, atinge em cheio Santa Catarina, né? A gente está numa região geográfica em que demanda um cuidado especial e demanda justamente esse trabalho de prevenção para evitar e minimizar os riscos, né?
Sem dúvida, o estado de Santa Catarina é um estado especial, né? Um estado muito pequeno, mas grandioso em tudo aquilo que faz, graças à sua gente, graças a esse modelo de economia que nós temos aqui. Mas temos também a convivência com esses fenômenos climáticos adversos, e aí, né, a grande visão do nosso governador de dotar o Estado de tecnologias, né, e equipamentos suficientes para que a gente possa fazer um trabalho de prevenção adequado, porque a gente já faz um trabalho de resposta muito bom. Hoje o governo está presente em cada desastre que acontece, assistindo o cidadão, né, e os municípios catarinenses. Mas mais importante do que isso é, através da prevenção, a gente evitar grandes tragédias, principalmente com perdas de vida e diminuir as perdas patrimoniais do povo catarinense.
E para isso, como o senhor bem lembrou, é necessário que a legislação também esteja acompanhando esse processo para e passo. A gente vai acompanhar a sua atuação aqui para isso.
É verdade. Estamos aqui, nós temos também algumas ideias e sugestões na área de saúde, na área de educação, para que a gente possa estruturar melhor o Estado com visão de futuro. Nós vamos estar apresentando isso nos próximos dias aqui na Assembleia Legislativa, provocando um debate positivo, propositivo, para que quem ganhe com isso seja o povo catarinense.
É uma discussão que rende Santa Catarina, com certeza vai ser um bom exemplo. Mais uma vez, deputado, obrigado pela sua participação.
Muito obrigado.
A você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.